Fórum Parlamentar da Bacia do Rio Uruguai e do Aquífero Guarani é pioneiro no debate pela preservação da maior reserva hídrica potável mundial. A fauna, o encanto, a flora. Mais um trabalho em exposição no Palácio Barriga Verde. Dia Mundial do Meio Ambiente. Não basta apenas preservar. Proposta na Assembleia Legislativa pretende mais que isso. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Exposição A Fauna, o Encanto, a Flora, que acontece dia 9 de junho, às 7 horas da noite, na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, da artista plástica Marina Pazini, será a próxima mostra da Assembleia Legislativa. Natural de Brusque, a artista dedica-se profissionalmente às artes plásticas há 30 anos, participando durante este tempo de diversas exposições individuais e coletivas. Hoje ela usa suas técnicas para mostrar a natureza. A exposição termina no dia 13 de junho. Entidades representativas do setor agrícola, sindicatos, cooperativas e câmaras de vereadores do estado já começaram a enviar moções e mensagens de apoio aos projetos que regulamentam a produção de leite em Santa Catarina, apresentados pelo deputado Dirceu Dresch. As manifestações estão sendo encaminhadas aos deputados da Assembleia Legislativa. Quatro projetos foram apresentados pelo parlamentar no início do mês de maio para garantir condições e incentivos à permanência da agricultura familiar na cadeia produtiva do leite no futuro. Segundo Dresch, isso prova que há compreensão da sociedade, principalmente ligada ao meio rural, de que o leite tem um papel importante na geração de renda, permitindo que o agricultor familiar e os jovens fiquem no campo. O Prêmio Jubilar, que pretende estender os benefícios do Prêmio Educar, instituído por lei em abril de 2008, aos servidores inativos do quadro do Magistério Público Estadual, da Secretaria de Estado, da Educação e da Fundação Catarinense de Educação Especial, vai ser debatido em duas comissões para depois chegar ao plenário. A proposta vai atingir cerca de 23 mil pessoas. Os inativos não foram contemplados no Prêmio Educar, porque está em discussão no Legislativo o projeto que cria o IPREV, Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais. A Comissão de Justiça analisa o Prêmio Jubilar após o encerramento das audiências públicas do Orçamento Regionalizado, que iniciam dia 11 e terminam dia 24. A primeira jornada Maria da Penha, lei da Assembleia Legislativa através de proposta da deputada Ada De Luca, está promovendo encontros para levar informações às mulheres sobre a violência doméstica. Depois de ouvir mulheres e autoridades nas regiões da Grande Florianópolis, Tubarão, Itajaí e Criciúma, a primeira jornada Lei Maria da Penha vai estar em 17 de junho no município de Caçador. Entretanto, o objetivo principal da primeira jornada Maria da Penha para Ada De Luca não está sendo alcançado.
Olha, o objetivo literalmente falado não está sendo alcançado, claro que não, né? E ainda vai muitos e muitos anos para se alcançar. Agora, isoladamente, já se vê vários tipos de reações de mulheres que apanhavam seus companheiros terem simplesmente parado. E isso a comissão e essa deputada recebe o comunicado, fica muito feliz, parabeniza, e nem às vezes é a própria agredida que vem dizer, é a vizinha, é uma tia ou é um parente que vem comunicar e dá o depoimento de como diminuiu. Então, isoladamente, nós estamos tendo, já colhendo alguma coisa, entende? Mas no seu todo, no que é o objetivo da jornada, eu acho que ainda vão alguns anos.
A Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Música. Fórum Parlamentar da Bacia do Rio Uruguai e do Aquífero Guarani, criado em Santa Catarina, presidido pelo deputado Renato Hinnig, está analisando a disponibilidade hídrica e os problemas de poluição das águas que formam estes mananciais. O Aquífero Guarani é considerado ponto-chave na integração dos países que formam o Mercosul, sendo a principal reserva subterrânea de água doce da América Latina. O aquífero atinge os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. De acordo com Hinnig, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi a primeira entre as assembleias dos 8 estados brasileiros que criou um fórum específico para a preservação do aquífero Guarani. O parlamentar explica que são 155 municípios no estado localizados em cima do aquífero. Por isso, a importância de ampliar a discussão sobre o assunto. Em plenário, na manhã desta quinta-feira, o parlamentar destacou que o fórum é fundamental para promover debates entre o poder público e a sociedade civil na busca por soluções de curto prazo. De junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema foi o escolhido na maioria dos pronunciamentos no plenário da Assembleia. O deputado Ismael dos Santos aproveitou um momento de reflexão sobre a natureza para apresentar um projeto, uma solução doméstica para o descarte do óleo de cozinha. Ismael inicia mostrando a triste estatística do prejuízo ao meio ambiente.
Hoje nós consumimos no Brasil 3 bilhões de litros de óleo de cozinha por ano. E dizia também de que uma gota de óleo contamina 25 litros de água. Um litro de óleo contamina 1 milhão de litros nos nossos rios. O que fazer? Qual é a solução? Aplaudi, inclusive, uma iniciativa do deputado Renato Hinnig na perspectiva educacional e até na proposição estatal de uma solução para isso. Mas eu estou trazendo uma solução caseira, uma solução prática. Todos os estabelecimentos comerciais que vendam acima de 500 litros de água, de óleo, perdão, deverão ter um posto de coleta. Porque aí a pessoa sai lá do sul, lá do norte da sua cidade, não é? Vai ao supermercado, leva a vasilha, leva o PET, não é? Com o seu óleo de fritura utilizado e pode não só ajudar no meio ambiente, mas também colaborar na perspectiva financeira comercial para as indústrias de sabão, indústria de biodiesel, enfim, várias soluções. Então, como disse, é um projeto muito prático, porque não adianta a gente dizer, olha, vamos dar solução ao óleo de fritura. Mas e aí, colocar onde? Então, se a pessoa vai ao supermercado sabendo que lá no supermercado, não é, tem esse posto de coleta, com certeza nós vamos estar dando uma grande solução e uma grande contribuição para o meio ambiente.
Décio Góes, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, acrescenta que a degradação do meio ambiente ocorre há muitos anos. Ele diz que é preciso superar a falta de informação e de entendimento, porque os reflexos do descaso com a natureza estão aí.
O aquecimento global é realidade, né, provado por vários cientistas, várias medições no mundo inteiro. Os fenômenos climáticos de seca, enchentes, tufões, furacões estão aumentando no mundo. A produção de alimento tem sido menor no mundo, embora no Brasil seja maior. Isso faz crescer os preços de alimentos e pode ter um ciclo de fome no mundo. Os recursos naturais estão exaurindo, o petróleo, o aumento descabido de preços, já mostra isso, que já está aumentando. Então, as consequências, dos rios, dos desmatamentos, estão aí presentes para todo mundo ver. Então, é preciso criar um debate mais racional. Nós precisamos conciliar o discurso com a prática.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. A data foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Por meio de decreto, em 27 de maio de 1981, o governo brasileiro também adotou no território nacional a Semana Nacional do Meio Ambiente. A Câmara de Vereadores da cidade de Sombrio, no sul do estado, será sede na próxima segunda-feira, 9 de junho, a partir das 8h30, da sexta etapa do ciclo de debates sobre as eleições municipais em 2008 da Escola do Legislativo e do TRE. O objetivo da escola é capacitar e atualizar os agentes políticos, pré-candidatos a mandatos eletivos, lideranças comunitárias, servidores e assessores de câmaras e prefeituras municipais, associações de câmaras, associações de municípios e lideranças comunitárias. O ciclo de debates sobre as eleições municipais em 2008 faz parte do programa de formação de agentes públicos e políticos da Escola do Legislativo em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. No período da manhã, serão discutidos os temas acessibilidade, inclusão e cidadania das pessoas com deficiência e regras para as eleições 2008. À tarde, estará em debate prestação de contas de campanhas e término de exercício eletivo, possibilidades e restrições no último ano do mandato. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site da Escola do Legislativo. Em seu primeiro pronunciamento na sessão desta quinta-feira, o deputado Valdir Cobalcini argumentou que existe a necessidade da criação da Lei Robin Hood, que vai regulamentar a distribuição do retorno do ICMS aos municípios, com o objetivo de tirar, segundo ele, dos que têm mais e dar aos que têm menos. Cobalcini lembrou que o Estado já dispõe do Programa Catarinense de Desenvolvimento Social, que beneficia os 56 municípios que têm os menores índices de desenvolvimento humano, mas julga necessária a adoção de políticas públicas mais fortes em favor de regiões com economias deprimidas, entre as quais a que é sua base, o Contestado, ou mesmo a Serra Catarinense Oeste. O parlamentar disse também que a Lei Robin Hood não é apenas uma ideia, já que ele pretende elaborar proposta neste sentido. Confira a agenda da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para sexta-feira, 6 de junho. A partir das 8 horas, no auditório deputada Antonieta de Barros, lançamento do relatório Sinais Vitais, o qual contará com a palestra da doutora Mônica Patten. Em Concórdia, a partir das 8h30, ciclo de debates sobre as eleições municipais em 2008. Às 7 horas da noite, audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Chapecó, para discutir e buscar soluções ao problema de abastecimento e qualidade da água, proposta pelo deputado Altair Silva. Comemora-se em 7 de junho, próximo sábado, o Dia da Liberdade de Imprensa. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.